espaço de entrevista em Canto Direto. Damos voz aos artistas portugueses.
Sérgio Rossi.
E já tenho comigo Sérgio Rossi. Sérgio Rossi, muito obrigado por teres aceitado fazer esta entrevista para a RCM, a Rádio Cantinho da Madeira.
Olá, meu querido amigo Kiko. Olá a todos os ouvintes da rádio que nos estão a escutar por este mundo fora. E cá estamos nós para desvendar um bocadinho mais daquilo que sou eu na intimidade e uma entrevista que vai ser, não uma entrevista, mas uma conversa também com o meu querido amigo Kiko.
Claro que sim, acima de tudo uma conversa mesmo. Sérgio, esta tua presença aqui na RCM tem ainda mais valor pelo facto de teres conseguido disponibilizar algum tempo na tua tão sobrecarregada agenda de concertos. Tens andado muito pelo norte de Portugal, não foi? Não é?
Agora estou em Vila do Conde, precisamente.
Exato.
Ontem estive na Queima das Fitas de Coimbra, tenho estado um bocadinho por todo lado, acho que este ano vamos voltar outra vez. Estamos com cerca de quase 90 concertos agendados e acredito que devemos fazer outra vez 100 e alguns concertos bons, como foi o ano passado também.
Muito bem, fantástico. A Rádio Cantinho da Madeira é uma rádio online que emite para todo o mundo e é também muito ouvida na Ilha da Madeira, como é evidente. Eu sei que em outubro do ano passado estiveste numa Chico, na Madeira, e numa noite de temporal, mas que ninguém arredou pé, não foi?
Foi fantástico, foi um concerto fantástico. Foi o regressar, que eu também já não ia à Madeira. Não, minto, eu tinha estado na Madeira em fevereiro e depois voltei em dezembro. Mas o concerto de outubro foi especial, porque aquilo é uma zona extremamente fria. Muito, muito complicada com o temporal que estava a cair e de repente eu vejo aquilo completamente repleto, o Festival das Sopas. E adorei voltar e este ano volto outra vez, mas em setembro, para outra grande festa que ainda não tenho o cartaz, mas que já estou a começar a desvendar o que vai acontecer, a levantar um bocadinho.
Muito bem, pelo menos o véu está levantado, já sabemos então que em setembro vamos ter Sérgio Rossi de volta à Madeira. Fica aqui já dada a dica, não sabemos ainda em que dia, mas em setembro ele estará então de volta à Madeira. Sérgio, os teus concertos têm em média 4, 5 mil pessoas a assistir, as pessoas cantam muitas das tuas músicas do princípio até ao fim e tens um núcleo duro de fãs que te acompanham por todo o lado. Sentes que Deus te permeia por nunca teres desistido quando as coisas não corriam assim tão bem numa carreira que já vai em 26 anos?
Olha, eu sinto que sim, sempre senti. Ainda hoje conversava com alguém que me é muito próximo e eu sempre senti que tinha algo que Deus me dava, que eram pequenas luzes e avisos para eu não baixar, não atirar a toalha de vez ao chão. E não me deixar ir abaixo daquilo que eram as minhas inconformidades, as minhas frustrações, o facto de não estar a acontecer o sucesso como eu planeava, como acontecia, como eu queria que acontecesse, e na realidade, ao fim e ao cabo, o facto de não ter desistido foi muito importante para mim.
O teu nome verdadeiro é Sérgio Pereira de Sousa, no entanto, a tua tia e madrinha, Ágata, numa altura, na altura em que ela era cantora do famoso grupo As Doze, um dia disse mais ou menos isto: querido sobrinho, Sérgio Sousa não vai com nada. Queres passar a ser Sérgio Alame ou Sérgio Rossi? E como Sérgio Rossi era mais sonante, foi o que ficou. Foi assim, mais ou menos,
digamos,
não foi?
Digamos que eu não me habituei nem a um, nem a outro, logo de início. E até escolher o mais sonante, digamos assim, o mais Rossi era mais impactante, então foram por aí, mas primeiro que eu começasse a acostumar-me com a ideia do nome, eu tive que perceber ao longo destes anos todos de carreira que o nome somos nós que o fazemos.
Claro, é evidente, sim.
O facto de nós nos acostumarmos, e o sucesso não depende apenas do nome, depende da criação de o conteúdo, daquilo que nós apresentarmos em cima daquele nome.
Sim, é todo um conjunto, não é? Que está associado não só ao nome, mas aos espetáculos, a tudo o que está à volta disso. E já que estamos a falar de família, os teus pais, Celeste de Sousa e Arminto de Sousa, são fadistas e desde sempre cantaram em casas de fados. A tua irmã Romana também é cantora. Portanto, uma família de músicos.
E eu comecei a cantar com os meus pais precisamente em casas de fados também.
Exatamente. E que chegavas a casa super contente dos aplausos que ouvias, não é?
É verdade. Era precisamente esses aplausos que me faziam, que me davam a luz. Quando tu és uma criança que vens de uma família com raízes humildes e pouco abonadas, onde nem sequer tive a oportunidade de poder ter uma bicicleta na altura, e os meus amigos todos tinham, e eu tive que me habituar e perceber qual é que era a minha realidade desde o início. Nunca me faltou nada, nunca me faltou comida na mesa, mas pronto, os meus pais eram, nunca me privaram daquilo que era uma boa educação, mas dentro daquilo que seria o que eu gostava de ter em criança, digamos que eu vivi uma criança, fui uma criança que tive que me habituar a crescer com aquilo que os meus pais me podiam dar. E se eles não podiam dar uma bicicleta, não podiam dar aquilo que era um computador, aquelas coisas todas que os meus amigos tinham, eu conformei-me desde logo e comecei a perceber que o meu caminho não era aquele. O meu caminho, comecei a receber aplausos e comecei a perceber que as canções e a música trazia-me felicidade. A felicidade que os meus amigos tinham com coisas materiais, tinha eu apenas com aquilo que eu gostava de fazer, que era cantar.
Muito bem. E já que estás a tocar nessa questão da bicicleta, portanto, enquanto os teus amigos tinham Spectrum, tinham bicicletas, tu aprendeste a andar de bicicleta com um vizinho teu que, entretanto, trabalha contigo atualmente, não é assim?
É o meu motorista. É verdade.
E que realmente foi na bicicleta.
É uma história de amor, é dos meus poucos amigos de infância que tenho, verdadeiros, porque a amizade é uma coisa muito subjetiva, mas nunca me esqueci que éramos um para o outro em criança, e ele também não se esqueceu daquilo que eu me tornei, e continua a acompanhar-me e continua a ajudar-me em tudo aquilo que ele pode.
Falaste também da tua família humilde na altura quando eras criança, e também sei da história da tua, a roupa que vestias era dada por um primo teu e que ficavas super feliz quando recebias essa roupa, não era? Era
como os meus pais não tinham, digamos que não tinham dinheiro para atualizar o meu guarda-roupa. E então o meu primo era mais velho que eu, um ano ou dois, creio eu, que hoje em dia não temos quase contacto. E os pais dele, as roupas iam deixando-lhe servir a ele, e a minha mãe ia-me dando as roupas em mim, eu ficava super feliz. E achava aquilo perfeitamente normal e natural, e é assim que as pessoas têm que aprender, muitas vezes, a crescer com as regras que a vida nos propõe.
Claro que sim. Eu há pouco disse que a maior parte da tua família está ligada à música, mas eu sei que há um avô que era GNR, e até queria que tu seguisses a carreira militar. Aliás, ele chegou mesmo...
Oh, Kiko, tu estás muito bem documentado a meu respeito.
E ele chegou mesmo a convencer-te.
Eu tenho aqui o Manuel Luís Gosta desse lado, que tem trabalho todo de casa. É verdade, o meu avô paterno era GNR, o meu avô paterno queria que eu tivesse seguido uma carreira militar, mas não foi o que aconteceu, porque eu estive lá 8 meses, inclusive estive na Polícia Judiciária Militar, e fiz recruta, e passei... Aconteceu tudo aquilo que tinha que acontecer para eu seguir a minha carreira militar, mas eu não era feliz ali, e ao fim de 8 meses eu quis fazer espólio e vir-me embora.
Exatamente. Já agora, que idade é que tinhas quando ingressaste na carreira militar?
Creio que foi para ir para os 17.
Ah, 17, ok. Muito bem. Como Sérgio Rossi, apareceste pela primeira vez ao grande público, salvo erro, com 21 anos, em novembro de 98, no Big Show SIC com João Baião. Foi a tua primeira grande aparição na televisão como Sérgio Rossi, certo?
Eu acho que foi, sim senhora. Ainda nem sequer tinha gravado, quer dizer, tinha gravado o meu primeiro disco, mas ainda não tinha saído o meu primeiro disco. Uhum. Você, oh Kiko, você estás lá. Estás lá.
E também sei que depois dessa aparição no Big Show SIC, recebes um convite para o teu primeiro espetáculo no Belas Club de Campo.
Exatamente, onde eu fiz a minha entrevista do Quantum com o Manuel Luís Gosta, precisamente, há recentemente, bem pouco tempo, E eu escolhi fazer lá a minha entrevista com o Gosto precisamente porque aquilo tinha um significado especial. Tinha sido o primeiro sítio onde eu fui contratado para fazer o meu primeiro concerto como Sérgio Rossi.
Exatamente. Portanto, foi realmente um momento marcante, porque foi realmente o teu primeiro espetáculo. O teu primeiro álbum de 1998 chama-se Será Sempre Assim, e foi disco de prata em termos de vendas. No entanto, ao contrário.
Um disco de prata vendia-se 10 mil unidades, hoje em dia 5 mil já equivale a uma platina.
Portanto, foi um grande sucesso este primeiro álbum, Será Sempre Assim. No entanto, acaba por não ser sempre assim, uma vez que os álbuns seguintes eles ficam um pouco aquém em termos de vendas. E portanto fazes assim talvez uma travessia no deserto em termos de vendas de álbuns, e cá está, há pouco quando eu disse que pensaste em desistir muitas vezes, terá sido aqui nesta fase, mas que pelo facto de seres uma pessoa muito religiosa, de rezares todos os dias, e portanto és uma pessoa com muita fé e é que sempre acreditaste dar a volta. E isso depois aconteceu com o álbum Acreditar em 2012, não é? Portanto, cá está.
É verdade, é verdade.
Acreditaste sempre, não, nunca deixaste de acreditar.
O acreditar seria talvez, na minha ótica, naquela altura, a concepção do meu último disco físico, a minha última oportunidade que eu ia dar à minha guerra. Eram as últimas bombas que eu tinha para lançar, e tentei fazê-lo da melhor forma possível, Eu disse para mim próprio, a minha vida já estava balanceada até noutro país, já estava a viver no Brasil.
Um restaurante, abriste lá um restaurante no Rio de Janeiro?
Abri, sim senhor, e aquilo era um plano B, que não era um plano que me deixasse feliz, eu nunca ia deixar de cantar, nem deixar de ser eu musicalmente, mas não ia continuar a hipotecar a minha vida com dois filhos, a entrar nos 30 anos, E a passar privações em prol de investir na minha carreira.
E fizeste um grande esforço porque tinhas um plano de poupança-reforma e retiraste o dinheiro para pagar esse álbum, uma vez que
Não foi esse álbum, foi o álbum que eu gravei em 2010.
Ah, em 2010.
O romance que já foi, que ganhei o prémio do dueto do ano nesse álbum, mas que ainda não foi aí que eu tive realmente o boom da minha carreira. Exato. Que é o mais bonito.
Pronto, eu realmente tinha ficado a ideia que tinha sido para este álbum.
Não, não foi nesse.
Foi o anterior.
Foi o último, digamos que terá sido o último fogo. O último suspiro que eu quis dar conscientemente e dei o nome de Acreditar. E eu disse, vou gravar com os melhores profissionais. Cheguei a estar a trabalhar com o Peter Raffleson em Hollywood. Ele que tinha produzido o tema da Madonna, o Open Your Heart to Me. E ganhei uma escola muito grande nessa altura, porque gravei parte do videoclipe do Perigosa também lá.
já lá vamos. Entretanto, esta parte em que vendes menos discos, será que um dos motivos para que a tua música não passasse terá sido o facto de não poderes ser tu mesmo, de não poderes ter as tuas próprias ideias em termos de música, coreografia?
Não, as canções eram sempre minhas, as composições. Eu sempre tive culpa do meu insucesso e do meu sucesso. Eu sempre responsabilizei-me a mim próprio por isso, porque as canções sempre foram minhas e as ideias base sempre partiam da minha cabeça, a concepção dos videoclipes e tudo. Só que naquela altura a imagem não sei, a imagem, as canções não estavam adequadas àquilo que o público esperava de mim, e de repente o que passou foi que as coisas não estavam a funcionar a 100%, bem que eu tinha sinais de luz no fundo do túnel, quando eu via ganhar prémios de duetos do ano, platinas quando fiquei 52 semanas com o tema Dois Corações em primeiro lugar na Rádio Romântica. Quer dizer, e nessa altura mesmo assim não conseguia viver a 100% daquilo que eu gostava de viver, que era da música.
Exatamente. Há pouco falámos que abriste o restaurante no Rio de Janeiro, o tal Plano B que há pouco estavas a dizer, e também chegaste a dar aulas de música.
Aliás, eu dei aulas desde 2003 até 2012, 11.
Entretanto, foste para o Brasil, porque a tua ex-esposa, mãe dos teus dois filhos, tem família no Brasil.
Não, mãe do meu filho. Mãe do meu filho.
Do teu filho, ok. Ela tem família no Brasil e não gostava de viver em Portugal, então vocês foram para o Brasil. E é no Brasil que surge a ideia da letra da Balada Boa.
Sim, eu ia para Alcântara fazer compras para o meu restaurante e aquilo não me saía da cabeça. Eu até que cheguei a um ponto que eu disse, eu vou gravar isto, porque eu já há uns anos tinha gravado com os Canta Brasil, e o Valmir dos Canta Brasil tinha dito, cara, você tem uma imagem, você tem tudo para gravar sertanejo universitário, que está funcionando muito no Brasil, e você vai se tornar um artista de muito sucesso aqui em Portugal, é o maior que você pode fazer para a sua vida e a sua carreira. E eu nunca tinha dado ouvidos, mas de repente, quer dizer, acabo por me dar de frente com esta situação. E telefone para o meu produtor cá, disse-lhe ele quando chegasse em janeiro que queria gravar isto, queria-vos fazer já isto. E cheguei a Portugal e fui gravar. Epá, e começou-se a ser... Eu fiz um programa de televisão que era o Somos Portugal na altura, o primeiro ou o segundo, e antes de ir para os Estados Unidos fazer uma digressão de um mês, que fiquei o mesmo nos Estados Unidos. E de repente, esse Somos Portugal já era, quando eu cantei a Balada Boa, que estava no YouTube, já era o vídeo mais visto que eu tinha no YouTube até à data então. Ou seja, tudo deixou de fazer sentido até aquele momento.
Exato. Este álbum, o Acreditar, para além da Balada Boa, também tem a Menina Top.
Perigosa.
E o Perigosa.
Perigosa. Menina Top saiu em 2015, já foi outro
álbum.
Um outro passo que demos também a arriscar no sertanejo universitário mais eletrónico.
Podemos ouvir um pouco da Menina Top?
Pode, claro. Menina top, 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 deixa todo mundo em choque quando chega para dançar. Menina top, 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 eu sou escravo do seu toque desde que fui o seu par. Ela é fatal e tal e tal. Menina top, 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 é demais. Ela é fatal e tal e tal. Menina top, 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 é demais. E deixe-me dizer-lhe, Kiko, que este tema está na novela da noite da SIC, no papel principal, com grande destaque também, atualmente.
Uhum.
O tema que me foram buscar a 2015.
Espetáculo. entretanto, o surgimento do Ricardo Landu tem também muita importância no sucesso também das canções, das letras.
Tem bastante. O Ricardo foi a pedra-chave, porque eu aprendi a compor com uma genialidade que só ele tem. Eu acho que o Ricardo Landu já foi bastante homenageado, tem uma rua com o nome dele e tudo, mas eu acho que as pessoas não conseguem perceber a forma com que um gênio transforma uma canção e uma ideia. Mas ele vive a tua vida e ele consegue descrevê-la depois em duas estrofes numa canção, que é o mais bonito. Nós temos histórias de canções que fizemos, Mulher das Mulheres, Eu Espero, Juntos, que eu contava as histórias ao Ricardo, eu tinha aquilo se calhar numa folha de papel inteira, e o Ricardo conseguia muitas vezes transformar uma folha de papel em duas estrofes maravilhosas que me punha completamente fora de mim. Tenho uma complicidade tão grande que ainda agora estava a falar com ele antes de chegar ao quarto, mesmo precisamente para tirar tons para os temas que vamos gravar para a semana.
Muito bem.
Portanto, a equipa que ganha não se mexe.
Exatamente. Entretanto, já que estamos a falar nele e nessa grande parelha que vocês fazem, quando vocês foram para Montargil, levaram guitarras e conseguiram ali em pouco tempo escrever o tema Vagabunda, não foi?
É verdade, é verdade. Em pouco tempo, e fizemos um ainda melhor, que eu não acreditava de início, que melhor, entre aspas, porque eu acho que são os dois fabulosos, que é A Riqueza Maior, que tem uma letra muito sui generis. Nós conseguimos construir uma letra muito sui generis, porque fala de saúde, aquilo que é os bens essenciais que nós temos para passar a mensagem para todas as pessoas que nos escutam. E a riqueza maior de cada uma das nossas vidas, realmente, nós deixamos três itens, que é saúde, família, amigos, e depois deixamos no inconsciente, ou no consciente de cada um, que vai ser de forma diferente para cada pessoa que ouve a canção, o que é que será o na-na-na-na. Isso foi a genialidade do Ricardo que se lembrou, porque eu ao início não, nem sequer estava a achar bonita a ideia, porque nós gravamos as coisas, muitas vezes estamos a fazer as coisas à noite. E quando de manhã, chega amanhã, e a gente vai ouvir as ideias que gravámos nos gravadores e nos telefones, aquela foi uma ideia que eu não achei muito forte. Então, precisamente nessa altura, o Ricardo lembra-se, não, mas eu tenho aqui uma ideia que vai transformar a canção completamente. E depois foi o facto de termos feito a coreografia. As pessoas hoje em dia vive-se muito uma geração TikTok, vive-se muito, temos que entrar dentro daquilo que são as novas realidades. Há muita gente a viver de coreografias, de dancinhas e tudo mais, e o povo gosta de dançar e gosta de ser feliz a ouvir as canções e gosta de ao fim e ao cabo beber aquilo que nós lhes damos para eles beberem. Eu fiquei muito feliz porque eu hoje em dia quase que acabo os meus concertos com toda a gente a fazer a coreografia, a dançar A Riqueza Maior. E temos quase 2 milhões de views no YouTube nesse tema. Ou seja, fora os streamings, Spotify e tudo o resto, esse tema tem sido outro tema que tem funcionado muito bem. Tem sido dos meus mais recentes sucessos.
Então, toca só um pouco aqui para a nossa audiência.
Saúde, família, amigos, e muito na-na-na-na. Saúde, família, amigos, e muito na-na-na-na. E muito na-na-na-na. Eu estou a cantar assim mais baixinho porque eu tenho vizinhos nos quartos ao lado para receber a entrevista.
Exatamente.
Não estou a cantar com a voz completamente exposta porque claro. Não consigo mesmo. Claro, porque claro. Senão daqui a bocado expulsam-me do hotel em Vila do Conde.
Exatamente. Não, mas está ótimo, está ótimo. Há pouco já falámos de alguns pormenores da tua infância. Eu ainda tinha aqui mais umas situações que acho que bastante interessantes também. Para além de, como há pouco já tinhas dito, e passavas muito tempo nas casas de fados e nos camarins das 12, e também achei muito interessante o facto de seres o Sandokan, porque eras conhecido pelo Sandokan, porque andavas sempre com a cabeça toda partida.
Isso era o meu lado infantil mais irreverente, digamos. E quando nós somos irreverentes e traquinas, acontece-nos que parti mais de 30 vezes a cabeça.
E depois usavas um lenço à volta da cabeça?
Não, quando eu saía de casa para ir ser cozido, a minha mãe punha-me um lenço na cabeça e lá ia eu. E então os meus vizinhos, os senhores da mercearia, das lojas ali à volta, puseram uma alcunha do Sandokan. Lá vai o Sandokan outra vez ser cozido. foram... Foi, na altura doía, mas hoje em dia eu olho para trás e recordo-me disso e acho que até acaba por ser engraçado.
Muito bem. Estudaste guitarra clássica com 9 anos, com esta idade entraste numa peça de teatro, Os Lusíadas, portanto...
Fiz Os Lusíadas nessa altura, sim. Foi.
Portanto, neste ano em que se celebram os 500 anos do nascimento de Luís Vaz de Camões, com 9 anos já o estavas a homenagear. Espetáculo.
É verdade, sem saber sequer que eu... Aquilo para mim fiquei apavorado, porque para mim entrar num palco e cantar naquela altura era fácil. Agora entrar e representar não era assim tão fácil. Então eu ter que representar foi mais uma dura tarefa que eu me lembro estar em palco e parecia que estava perdido completamente naquela peça de teatro. Por isso é que existem atores, por isso é que existem cantores, por isso é que existe cada um uma pessoa predestinada para fazer aquilo que ama e aquilo que realmente Deus predestinou para que seja a nossa profissão na vida. Claro. Muitas vezes até andamos enganados uma vida inteira e descobrimos que a nossa vocação é outra.
Mais vale tarde do que nunca, não é?
É verdade, a Tina Turner começou a cantar com 40 e tal anos, não é? Não podemos esquecer disso.
Exato.
E tornou-se um ícone mundial.
E também foi atriz, também entrou em alguns filmes.
Já claro, depois como... de ser cantora, exatamente. Porque ela na realidade era cantora.
Também com 12, 13 anos e aqui começaste a trabalhar bastante cedo, começaste a trabalhar no backstage, a carregar colunas, a montar PAs, a fazer o som.
Digamos que isso dava-me experiência no mundo do espetáculo, dava-me dinheiro, porque eu lembro-me que naquela altura tipo, ganhava 3 contos por dia. Pai, uma criança com 12, 13 anos, 14 anos na altura, fazia um fim de semana com 3 concertos, sexta, sábado e domingo, tinha 9 contos no domingo, no final do dia, e para segunda-feira ia para a escola a dormir em pé, mas eu acho que foi uma luta bastante bonita, porque eu tive a aprender a dar o valor ao dinheiro e a racionar aquilo que tinha que ser racionado, quanto tinha que ser racionado. Uhum. Isso é aquilo que realmente nos tem que fazer crescer com toda a legitimidade. Eu acho que é muito aquilo que falta à nova geração de hoje em dia, que nós temos um pouco o vício de pais querermos dar tudo aquilo aos nossos filhos que nós não tivemos acesso. E por vezes não estamos a educar da melhor forma. E neste campo eu fui obrigado a perceber como é que eu poderia crescer e fazer crescer a minha vida, visto que os meus pais só tinham as ruas para me deixar.
Exatamente. Aos 17 anos que cantavas e tocavas nos bares de Lisboa, com as chamadas bandas de garagem, e de facto também te levou a alguma experiência a nível de palco, não é? Portanto, tocaste em várias...
Deu-me bastante, porque eu hoje em dia estou em palco e se tenho que cantar algum clássico ou alguma coisa que naquela altura cantava, eu percebo o público que está à minha frente e embarcamos numa viagem todos juntos, por exemplo. Isto lembra-me perfeitamente. I can tell by your eyes that you're probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you. There's a mirror. I don't wanna talk about it. Oh, you broke my heart. I broke your heart in anyway, baby. I'll stay here just a little bit longer. If I stay here, won't you listen to my heart? Whoa, whoa, my heart. Estes e muitos outros clássicos passaram-me... Era parte daquela escola que eu adquiri quando comecei a tocar em bares.
Exatamente. E sempre em Lisboa, não é? Em vários bares de Lisboa.
Sim, eu tocava nos bares de Lisboa, porque naquela altura os cachês que nós ganhávamos como músicos em bares, eu acho que o máximo que ganhava como músico era 12 contos, na altura. Uhum. Depois, mais tarde, 15, como músico em cada bar que fazia todas as noites. Ou pelo menos 3, 4 noites por semana.
Muito bem. Foste pai pela primeira vez com 23 anos. Atualmente o Serginho tem 14, penso eu.
Fez 15 a semana passada. Fez 15 a semana passada.
E a Yara tem 20, certo?
É verdade.
Tem 20. A Yara tirou um curso de turismo, mas é da música que ela gosta, não é? Portanto, ela já...
É, ela diz que se apanhou nos palcos comigo, digamos que, que ela se começou a perder um bocadinho, perder-se no bom sentido, perder-se de amor por uma arte que ela realmente tinha intrinsecamente viva dentro dela, mas que ela não tinha coragem de a manifestar, se calhar por causa do pai e da mãe serem cantores. O pai viver da música, a mãe não, nem é sempre, nem por isso a 100%, mas que ambos criaram formas de a educarmos e de lhe darmos uma percepção real daquilo que era o mundo musical, ao fim e ao cabo.
Uhum. Ela já, pronto, já trabalha contigo, faz os cores, e tu dizes que é uma forma de a protegeres e dar-lhe a formação, mais confiança, fazer amadurecer.
Sim,
a sua voz.
Sim, eu senti que tinha que a proteger nesse campo, porque eu fui lançado às feras. Eu lembro-me que quando em 9 anos fui participar num festival infantil, acho que até cantei, salvo erro, foi Deus, foi o poeta o Rochinol, pôs no campo o alecrim, deu as flores à primavera, ai, e deu-me esta voz a mim. Acho que na altura cantei isto. Eu fiquei em segundo lugar nesse festival infantil, não ganhei o concurso, o prémio era uma cana de pesca e tudo, veja lá, eu lembro-me até hoje, o prémio do primeiro lugar, mas aquilo foi muito frustrante para mim, que eu não tinha capacidade de lidar com as vitórias e com as derrotas, uhum. naquela altura, porque a música para mim era só aplausos, era só, trazia brilho à minha vida. A minha filha entrou no The Voice ano passado sem sequer eu saber, começou-me a pedir ajuda em diversos pontos, a nível musical, ensaia e tudo mais. Pronto, e eu achei que ela até nem tinha necessidade de pôr o peito às balas, mas achei bonito ela fazê-lo, não querer ir aproveitando-se de mim, nem da mãe, nem de ninguém, querer criar asas pelos seus próprios pés, que quis ganhar asas e voar daquilo que era o ninho, e eu achei isso muito bonito, achei bastante interessante, mas continuei a protegê-la, continuei a dar-lhe trabalho comigo, ela vai criando condições para sobreviver da música e viver da música, e a nível futuro temos planeado, sim senhor, ela fazer um projeto e gravar aquilo que ela realmente ama, para ser uma pessoa feliz com ela própria e ganhar a identidade dela, como eu consegui descobrir a minha identidade musical também.
Uhum. É isso mesmo, muito bem. Quando fazes 18 anos de carreira, lanças o álbum 18, penso eu que foi em, sim, 2017. E aqui é interessante porque lanças...
E agora faço 25 anos de carreira e estou em 2024.
entretanto...
Há sempre um desfazamento de um ano, não é?
Exato. Lance, neste álbum 18, lanças o tema Eres Peligrosa, não é? A versão,
sim,
em castelhano.
Esse tema que estava numa novela no México, uhum. E que foi escrito a versão castelhana pelo Fabian Farhat, argentino, que é um Emmy Latino Award winner e que tive a felicidade de trabalhar com ele também. Uhum. quando eu começo a olhar para trás e olhar para o meu currículo e para a minha história, eu acho que tenho sido abençoado com aquilo que Deus tem posto no meu caminho, os passos e as pessoas que Deus me fez trabalhar, desde o Peter Raffleson em Hollywood em 2011 até o Fabian Farhat, que me leva até ao México, e quando eu sou, de repente estou em Filadélfia, sou abordado por montes de mexicanos que eu apanhava e que me reconheceram do cantor da canção da novela que eles viam, e aí é que eu percebi que realmente a minha vida tinha dado um volto face muito grande.
Exato, eu ia justamente dizer isso, visto rodeado de 30 mexicanos, penso que em 2021, não foi quando estavas em Filadélfia, e então,
sim, exatamente.
Aí é que viste, epá, realmente isto aqui é só muito popular.
Comecei a perceber que estava popular no México. E de repente fui fazer a promoção da novela, estive lá na cidade do México 3 dias, e foi uma experiência, é uma cidade que eu não queria viver, nem de todo, mas que foi uma experiência que, a nível da América Latina, e sendo eu um dos maiores fãs, de um dos maiores cantores mexicanos da minha vida, com quem eu aprendi a falar praticamente espanhol, que é o Luis Miguel, e sendo ele um daqueles embaixadores musicais mexicanos pelo mundo fora, eu não poderia estar mais feliz porque estava no país do meu ídolo, não é?
Exatamente. Olha, este álbum 18, o tema 1 deste álbum, é um tema que é muito cantado, que é muito apreciado nos teus concertos, não é? O pessoal canta
por
muito.
Toda a gente canta o 5 estrelas.
Exatamente, o 5 estrelas. E, toca aí um pouco do 5 estrelas, já agora, se faz favor.
Vamos lá. Baby, se me pedisses para quantificar. Lady, o teu valor não sabia explicar. Por isso mesmo roubei a expressão. Não é Camões, mas é de coração. Palavras simples que um anónimo fez, que vou dizer-te ao ouvido outra vez. E agora de forma poética. Eu dava-te uma, duas, três, quatro, cinco estrelas. Cinco estrelas. Uma, duas, três, quatro, cinco estrelas. Cinco estrelas. E acreditas que se fosse permitido por Deus, o universo era teu. Eu dou muito importante à forma enfática como nós criamos as letras. Uhum. E se me soar a poesia, mesmo uma letra que as pessoas podem pensar corriqueira, como esta, se me pedisses para quantificar o teu valor, eu não sabia explicar, por isso mesmo roubei a expressão, que nem é um Camões, mas é de coração, palavras simples que um anónimo fez, neste caso foram dois anónimos, eu e o Ricardo Landu, que vou dizer-te ao ouvido outra vez. Depois lá está a conotação. E de repente eu vejo que este tema é cantado em infantários, é cantado em todo o lado, e foi mais um êxito que o álbum 18 me trouxe.
Muito bem, é transversal a várias gerações, espetáculo.
É verdade.
Entretanto, chegou a pandemia, e com a pandemia ficaste retido 3 meses na Austrália em 2020.
É verdade. Digamos que foi uma lição de vida para mim e para o mundo inteiro. Eu acho que nós tivemos que aprender a nos reinventar, e eu acho que estava numa etapa da minha vida que eu já não sabia o que era um stop, e provavelmente poderia até a nível de saúde ser complicado a nível futuro para mim. No entanto, eu senti que aqueles 3 meses que eu fiquei retido do outro lado do mundo era o stop que Deus me queria dar. Pronto, e aproveitei para criar mais uma vez aquilo que eu estava a escrever, canções. Escrevi duas canções que se tornaram dois ícones do meu concerto atualmente, que é o Bandida e o Nunca Vou Amar Ninguém. Isto porque eu vinha de um ano fora de um relacionamento problemático, onde fui muito escrutinado pela imprensa, e decidi escrever aquilo que me ia na alma, mais o Ricardo Landu mais uma vez. E as coisas acabaram por acontecer.
Uhum. E é curioso também, enquanto tiveste esses 3 meses retido na Austrália, começas a enviar e a receber mensagens de uma pessoa que conheceste no avião, que era uma fã tua que te acompanhava por toda a Europa, e que talvez a partir daí, desse momento, dessa troca de mensagens, tanto aí lá na Austrália, foi aí que se calhar começou esta história.
Digamos que
esta,
o que aconteceu
história.
Foi que naquele momento eu sentia-me completamente isolado do mundo. Uhum. E as pessoas todas que eu poderia, eu não queria ter relacionamento nenhum a nível do amor, não queria estar com ninguém, ou queria estar com toda a gente, mas não queria estar verdadeiramente com ninguém. E quando nós estamos completamente isolados do mundo, estamos no outro lado do mundo, e alguém nos faz sentir vivos, que eu acho que foi o que aconteceu naquela altura, eu comecei a pensar que se calhar poderia voltar a acontecer na minha vida, e foi por aí. Deixei-me levar e pronto, e as coisas na vida tomam um rumo, e foi o que aconteceu. naquela altura.
E surgiu o amor pela Ana Rita, e também é o tema do álbum Amor, que escreveste algumas letras.
Eu dei o nome ao álbum de Amor porque eu senti que era aquilo que estava a faltar no mundo naquela altura.
Uhum. Muito bem.
Quando nós vimos de uma pandemia... E nós estamos a ver o mundo completamente revoltado com tudo e com todos. As pessoas não se podem beijar, as pessoas não se podem abraçar, as pessoas não podem dançar, as pessoas estão completamente fora de si. Eu via pessoas a terem reações completamente absurdas por causa do vírus. Digamos que tornou-se um machado na cabeça de muito boa gente que não conseguia ter sensibilidade. E o que é que eu senti que faltava na humanidade naquela altura? Que nós artistas temos que trazer nas nossas mensagens e naquilo que é o nosso trabalho. Senti que faltava amor. Uhum. Então decidi dar o nome ao meu disco de Amor. E mais um sucesso, e estamos a caminho de platina, creio eu. Já somos platina, ou estamos quase a chegar a platina. Uhum. Porque só em milhões de views no YouTube de canções com esse tema... eu acho que já passámos as 8 milhões,
8 milhões.
De temas com o Bandido tem 3 milhões, A Culpa Vai Morrer Solteira tem quase 2 milhões, enfim, o Avião tem 1 milhão e tal também, que também pertence a esse tema. Eu tenho nesse tema, nesse disco, 3, 4 canções que somadas estão com 8, 10 milhões de views, que é um prémio para a minha carreira. Ou seja, o álbum que eu quis chamar de Amor trouxe-me mais uma verdade à minha vida, bem sonante, não dissonante.
Uhum. O Bandida, podes tocar em uns acordes do Bandida?
Posso. Bandida, digamos que eu tentei personalizar. Tu roubaste os meus sentidos, hoje encontro-me perdido, ancorado no destino. Quero amar e não consigo, quero viver e não vivo, respirar e não respiro. Vou-te implorar uma vez mais, liberta-me desses teus laços. Se o amor morrer, dá-me o que é meu, para eu juntar os pedaços. Meda, 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 dá-me o que levaste um dia. Meda, 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 traz de volta a minha vida. Bandida, 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 traz de volta a minha vida. Bandida.
Espetáculo, muito bem. Tem um toque também daquele ritmo de cigano.
Sim,
não é?
Nós digamos que trouxemos um bocado a nova geração de música de gypsy. Uhum. Que era uma coisa que eu gostava desde criança, até porque o Ricardo já tinha feito temas assim há 30 anos atrás para a minha tia, para a minha irmã, Chora no Meu Colo, da minha tia Agatha, a minha irmã O Bebé e tudo mais, e eu ainda não tinha feito um tema que me identificasse, com o qual eu me identificasse naquele espectro, e achei que estava na altura. Achámos que esta sonoridade, os beats que íamos trazer eram muito, muito bons. Fizemos uma prospeção do mercado na produção que íamos utilizar, e acho que fomos muito felizes tanto na concepção da música, da letra, como do videoclipe também.
Sim, sem dúvida, sem dúvida. Olha, em 2023 surge com o tema Vagabunda, e em colaboração com mais outra grande personalidade que já tinha gravado com a Shakira, o Vani Jordan.
Vani Jordan foi mais um upgrade na minha carreira. O Vani Jordan foi uma pessoa que me apareceu de forma natural. Ele tinha gravado o anúncio mundial da 7-Up, o I Like It Like That. Hey baby, I like it like that. E apresentaram-me, acho que em França. Ele já tinha gravado com a Shakira também. E eu, um belo dia, estou a fazer a concessão do Vagabundo, e eu achava que precisava de uma voz que não ia encontrar em Portugal, para dar a cor àquele tema que eu queria dar. E de facto convidei-o para vir, disse-lhe a ele que eu assumia tudo, as despesas todas, e ele veio. Entretanto fez alguns concertos comigo em Portugal, adorou Portugal e está sempre louco. Neste momento ele está outra vez na Colômbia e está louco para voltar a Portugal, para voltar aos palcos portugueses, porque ele adora Portugal e a comida portuguesa. E foi alguém que acrescentou mais uma vez muito ao meu trabalho e à minha carreira, e de uma forma muito natural, que eu nem sequer procurei. Ele apareceu-me no caminho.
Muito bem.
E eu estava à espera de um não quando lhe liguei.
E ele aceitou logo, não foi? Ele nem sequer hesitou, aceitou logo.
Não hesitou nada, disse-me só para lhe enviar as passagens que ele vinha a Portugal e gravava comigo. Ou seja, isso deixa-me muito feliz, porque já tive outra experiência com uma banda que é um êxito mundial, que é o Grupo Extra, com quem eu fui gravar à República Dominicana também. E que ao fim de 2 horas de estarmos reunidos, o manager deles só me disse: quando te vas? Me voy a miércoles. Então vamos gravar daqui a 2 ou 3 dias. E eu fiquei assim: o quê? Vou gravar com o Grupo Extra? Pronto, e na realidade eles gostavam muito de um tema que eu já tinha, que era o Enganado, e queriam fazer uma versão bachata daquele tema, e gravei com o Grupo Extra também. E quando estou a gravar, e estamos a ter uma experiência onde o mais difícil é a adaptação da língua, porque uma coisa é gravarmos em Portugal em espanhol, outra coisa é gravarmos na América Latina e não pode haver portunhol, temos que ser perfeitos na dicção. E ali foi uma grande lição para mim, eu saí a transpirar da cabine quando acabei de gravar a canção.
Tinhas que repetir muitas vezes?
Muito por conta da dicção, muito. Sim. Por conta da dicção, porque eles são perfeccionistas. Mas lembro-me dele dizer uma asneira, hombre, que asneira, feeling tienes cantando, e eu ali percebi que estava a viver uma experiência única na minha vida e que se calhar mais uma vez estava a sentir a minha vida a levar um upgrade muito grande a nível internacional. E pronto, e como nós somos pequeninos, dizem que nós somos apenas um país de 10 milhões de pessoas e que não chegamos a parte nenhuma. Eu acho que o trabalho e às vezes o talento leva-nos mais longe do que aquilo que uma vez aquela criança de 9 anos começou a cantar naquela família, nas casas de fados, podia imaginar que pudesse chegar.
Por falar na questão de sermos um país pequeno, com um mercado pequeno, o mercado brasileiro é muito grande, estamos aqui a falar da mesma língua, a língua portuguesa. Nós temos visto chegar muitos cantores do Brasil a Portugal, mas portugueses a darem concertos no Brasil não vemos.
Eu já fiz turnê com a Fafá de Belém, eu já abri Martinho da Vila, eu já abri Ana Carolina, abri o Seu Jorge no Brasil. Aquilo que eu sinto é que os brasileiros não estão chipados para receberem aquilo que é uma música concorrente à deles. Eles têm o MPB e têm o sertanejo. Aquilo que eu senti foi que os brasileiros, a única coisa que estão receptivos daquilo que se faz em Portugal é basicamente o fado. Quando eu canto fado no Brasil, toda a gente fica em silêncio. Agora, se eu vou cantar a Menina Top, que já foi gravado no Brasil por 3 bandas lá, inclusive eu, Aviões de Forró, gravaram a Menina Top, que é meu e do Ricardo Landu. Se eu for cantar o Iludido, que já gravaram no Brasil, se eu for cantar o Filho do Patrão, já estou a entrar dentro daquilo que é o sertanejo universitário deles, que é aquilo que é o meu estilo musical e o meu estilo de sucesso em Portugal, mas que não é um estilo de música que os brasileiros acolhem. Infelizmente, eu para... Os meus concertos no Brasil foram muito readaptados a uma realidade, que era o público que me estava a ver.
Muito bem. Em 2019 tiveste 136 concertos, 2023 100, uma média de 5 mil pessoas.
Foi uma loucura. Foi uma loucura.
E este ano, vamos bater o recorde ou não?
Digamos que este ano já creio que vamos outra vez bater 100 e tal concertos. Não sei se vamos aos 136, se aos 140, mas creio que com a minha agenda como está neste momento, que eu não estou a ver tempo sequer para tirar férias, eu acho que até ao final do ano possivelmente devemos bater se calhar outra vez outro recorde.
Espetáculo. Em Portugal e também nas comunidades portuguesas. Também costumas cantar nas comunidades portuguesas, não é? Austrália,
olha,
Canadá.
Só para teres noção, hoje recebi telefonemas da Suíça, da Alemanha, da Bélgica e da Irlanda para concertos em datas que eu já não consigo fazer porque já estão ocupadas.
Ou seja, tens sempre muitas as comunidades portuguesas a quererem-te lá para cantar.
Sim, porque eu acho que consegui entrar nas comunidades portuguesas com toda a humildade e com toda a modéstia, com o brilhantismo daquilo que as pessoas viam na televisão e que de repente começaram a encher os meus concertos. E quando alguém te contrata para ir cantar do outro lado do mundo, como fui muito, 5 vezes que fazia digressões à Austrália, por exemplo, é porque realmente tu atrais gente para os teus concertos, as pessoas que têm curiosidade em ir ver-te cantar, e ao fim e ao cabo, porque querem também ter algum lucro com isso, porque os organizadores e as comunidades portuguesas, quando levam um cantor português para fazer um concerto às comunidades, querem tirar lucro com as entradas, com tudo aquilo que conseguirem ganhar dinheiro, e felizmente ou infelizmente é a realidade da vida, e o facto de ser um cantor premiado com tantos convites é porque realmente, se calhar, as pessoas sentem que sentem-se premiadas quando me contratam e conseguem levar no final de tudo, das contas das festas, o seu lucro também. Ao final, os organizadores querem sair felizes de terem criado eventos com sucesso. E eu sinto-me feliz por criar condições para que o evento deles seja um sucesso também.
Claro que sim, claro que sim. Qualquer comunidade portuguesa que possa ter o Sérgio Rossi seria fantástico para essa comunidade, a ter-te lá num concerto que seria sucesso logo de imediato em termos de audiência, em termos de pessoas.
Eu estou sempre muito cético e sempre com os pés bem assentes na terra. Se tiver que acontecer, acontece. Se as condicionantes não tiverem propícias para acontecer, não vai acontecer, mas a realidade é que estamos lá e que vamos dar tudo e que as pessoas vão ficar satisfeitas com aquilo que vão ver e ouvir isso. Não tenho a menor dúvida.
Eu faço a minha emissão desde Jersey, a ilha de Jersey, no Canal da Mancha. Também
eu em Jersey já cantei 3 vezes.
3 vezes em Jersey.
Que tem 12 mil portugueses. 12 mil portugueses em Jersey.
À volta disso, numa ilha de 100 mil, 12, 15 mil portugueses é extraordinário, não é? Qual foi a última vez?
Fui cantar a primeira vez a Jersey no Dia da Mulher, creio que foi em 2018, 19, não me lembro. E tivemos que criar uma data extra porque as entradas foram tão logo vendidas que eles criaram um segundo concerto. Em vez de fazer só um dia, fiz 2 dias da mulher em Jersey.
Uau! E qual foi a última vez que estiveste cá? A última vez?
A última vez que eu estive em Jersey foi no ano novembro, antes da pandemia. Novembro antes da pandemia. Lembro-me perfeitamente.
Muito bem. Tens de faltar outra vez para termos
com
aqui...
Com o Nuno... Fui com uma equipa maravilhosa que me levou. Aliás, fui sempre muito, muito bem conduzida em Jersey. Tenho pessoas que eu amo muito de coração aí, que me seguem o meu trabalho e que me acompanham e carinham muito as minhas redes sociais e que mantemos contacto desde que eu cantei a primeira vez. E tenho a certeza absoluta que volto a Jersey e que vamos ter sala cheia.
Acho que sim. E ao Reino Unido? O nosso programa também é muito ouvido no Reino Unido. Tens ido ao Reino Unido, Londres?
Olha, fiz o 10 de junho em Leicester. Fiz o Watford também. Mais recentemente foi o que eu fiz. Pediram-me datas para o Reino Unido recentemente, mas datas que eu já estava tapado há algum tempo aqui no nosso lindo Portugal.
Olha, Sérgio, tu saíste de Lisboa, não, dizes que as cidades, as pessoas cada vez são mais intolerantes nas cidades, vives agora na praia da Aldeia Branca.
Praia da Areia Branca.
Da Areia Branca, exatamente, e gostas muito, gostas muito do mar, não é? Fazer surf, corres todos os dias, não é? Para manter a forma física.
E que eu não consigo falar sobre mim porque tu falas tudo sobre mim. É impressionante, tu sabes o meu material todo.
E também tens um mini ginásio em casa, não é? Onde...
Como é que sabes isso? Como é que sabes isso? Isso é porque vi as minhas redes sociais, se calhar, não?
Também, também. Mas fazes por isso, não é? Manter essa forma física para aguentares esses concertos todos?
Olha, vou-te dizer, eu sempre fui um homem com o culto do corpo. Desde há 20 e tal anos que eu amo treinar e sinto-me muito mais. E comecei a habituar-me a não ser uma bomba relógio, precisamente pelo facto de ter o hábito do treino. E então decidi criar condições para poder fazê-lo à minha maneira, como eu quisesse, e à hora que eu quisesse, e com quem eu quisesse. Uhum. Pronto, isso a vida me foi abençoando e foi sendo graciosa comigo. Eu fui criando condições para viver como eu queria e a trazer a mim próprio. Se o ginásio me dava prazer, eu quis criar um ginásio para mim.
Claro que sim, e fizeste muito bem, como é evidente. Já que estamos a falar em desporto, sei que jogaste nos iniciados do Sporting, mas numa altura em que os teus pais disseram: ó filho, estás a baixar estas notas, ou é futebol ou é música, e tu não hesitaste, música.
É verdade, é verdade. Mas continuo a ter grandes amigos no futebol, ainda hoje continuo a ir almoçar com o Miguel Garcia, continuo a encontrar-me de volta e meia com o Nuno Valente, que foram meus colegas na formação do Sporting e se tornaram craques, e tenho grande, grande amizade, porque ainda tenho um amor incondicional ao meu clube, no Sporting.
Claro, claro. Olha,
porque tenho a ligação afetuosa e porque cresci também um pouco lá com aquilo que me davam fisicamente para os desafios que me davam diariamente para eu me amadurecer como ser humano. Uhum. É uma escola muito grande o desafio do futebol.
Com certeza que sim, disciplina, etc.
Muito, muito.
Algumas pessoas dizem que tu és um cantor de feirinhas e festinhas, mas tu não ficas nada ofendido, não é? Porque sendo um cantor popular, isso é que traz felicidade, não é?
Olha, eu, quando me começaram a dizer que eu era um cantor de feirinhas e de festinhas, eu dei uma entrevista sobre isso e fiquei muito feliz. E que as minhas fãs fossem as mulheres a dias todas, porque eu não me importo nada com isso, porque eu nasci do nada. Eu sou uma pessoa que quer continuar a ser um homem que hoje em dia cada vez mais sou um homem do povo, e que tenho muita felicidade em sair das minhas quatro paredes e ir para onde eu vou e ser acarinhado por toda a gente que me vê e que me reconhece. Portanto, é sinal que o meu trabalho e a pessoa do ser humano, que é o cantor das feirinhas e das festinhas, é uma pessoa que, se calhar, os cantores da elite, que eu não sei o que é isso, porque eu sei o que é música e boa música ou má música, e para mim só existe isso. Não existe cantores de elite, nem cantores melhores, nem cantores piores. Existe boa música e má música. Há cantores maus que conseguem fazer grandes canções, e há cantores bons que nunca conseguem chegar a parte nenhuma na vida. A música, infelizmente, é uma incógnita muito grande. Temos que ter perseverança para perceber qual é que é o nosso caminho e se vamos ter realmente um caminho, ou então viver uma realidade que não é uma realidade, que é uma irrealidade. E eu habituei-me a crescer com tudo isto e a amadurecer-me como homem e como ser humano.
Uhum. E é por isso que fazes questão de receber os fãs no final dos concertos, não é? Estás sempre com os teus fãs, tens um núcleo duro de fãs que segue para todo o lado. Eles acompanham-te, há pessoas que acompanham-te de norte a sul, não é?
É verdade, é verdade. Muitas vezes eu acho impensável, mas respeito-os muito, e por muito que eu esteja cansado, eu não deixo de tirar uma fotografia com eles e não deixo de trocar um minuto ou dois de conversa com eles nos camarins, por mais cansado que eu esteja.
Uhum, uhum. E tu dizes também que se não tivesses a oportunidade de fazer a tua vida nos palcos, de cantares em palcos, em grandes palcos, a tua ligação com a música seria tão forte que não te importarias de tocar na rua ou no metro?
Não, é? Não, perfeitamente. Era feliz, estava a fazer aquilo que eu amo. Portanto, se a vida me proporcionasse a ter que ser assim, a minha virtude musical, ia ser assim, sem problema nenhum. Há muita gente a tocar nos metros e que são muito felizes.
Sim, 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 que cantam e tocam muito bem, por acaso.
Muito bem.
Tu, para além de cantor, também és compositor e produtor. Produziste um disco da tua tia Ágata, o álbum dos 30 anos, O Meu Pequeno Fado. Também já produziste discos para outros cantores. Portanto, também é uma...
Também com o Marco Paulo, inclusive.
Com o Marco Paulo, inclusive. portanto, não és só cantores, só para os nossos ouvintes ouvirem também, portanto, também compões, és produtor, portanto...
Aliás, filho, eu lembro-me de ter feito, escrito para os dois últimos álbuns do Marco Paulo, um tema que se chama Dois Estranhos, que ele amou, porque ele ama Luís Miguel também, e ele tinha-me pedido um tema dentro dessa toada, e escrevi-lhe outro que tinha a ver com aquilo que era a vida dele, e que se chama Em Nome das Emoções.
Uhum. Muito bem. Sérgio, estamos quase a terminar esta entrevista. Sei que vais perder ainda mais quilos. O teu ginásio vai ser em cima do palco com estes concertos.
Não, hoje
todos.
O meu ginásio é mesmo na minha cama aqui em Vila do Conde.
Em Vila do Conde. No momento em que esta entrevista vai passar, que será dia 1, sábado, onde é que vai estar dia 1, sábado?
Estou em Águeda, nas festas de São Sebastião.
Portanto, pessoal, já sabem, se estão nos a ouvir dessa zona da Águeda, logo à noite, pessoal, vamos todos assistir ao concerto do Sérgio Rossi. E para a Madeira, também vais, já me disseste setembro. Em setembro, não é? Em setembro vais regressar à Madeira.
6 de setembro.
6?
6 de setembro.
6 de setembro.
Não posso dizer mais nada ainda.
já avançámos mais qualquer coisa desde o início da nossa conversa. No início era setembro, agora já é 6 de setembro, pessoal. 6 de setembro, Sérgio Rossi vai estar de regresso à Madeira. Sérgio, muito obrigado por este...
Kiko, um grande abraço e coração enorme para todos os ouvintes. Obrigado por continuarem a acompanhar a língua e a cultura portuguesa, mesmo além fronteiras. E que a nossa entrevista ou a nossa conversa tenha servido de inspiração para muita gente que esteja desse lado, ainda indecisa naquilo que ama realmente fazer na vida e qual o caminho a percorrer.
Sem dúvida que sim, foi uma conversa incrível. Muito obrigado mais uma vez, Sérgio Rossi. Até uma próxima.
Um grande abraço. Chico. Um grande abraço para todo o auditório.
E todo o auditório vai vibrar com esta música perigosa. Vamos ficar com o tema Perigosa, Sérgio Rossi.
Here we go. No teu jeito de menina, no teu corpo de mulher, qualquer homem como eu fica submisso. Esse olhar que me domina, o teu dom de enlouquecer, são o inferno que há no céu dos meus sentidos. Quero e não quero, eu fujo, venero, mas vivo por um, dois, três. Um, dois, três. Nego e não nego, sou força, sou medo. Isso te digo apenas talvez, pois tu és Kitty bites more than she purrs. If you like